Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Diga ao irmão que está do seu lado, que bom que você veio. Esta igreja está sempre de portas abertas. A você que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. O pastor Francisco está na cidade de Jales, no Retiro, compartilhou agora à tarde, que está uma bênção lá. Diz que ontem o grupo de louvor dos jovens foi tremendo, uma unção muito grande. Hoje permaneceu pela manhã, à noite agora permanece também. E ele diz que está lá intercedendo por cada filho e cada membro da igreja aqui. Amém? Eu queria convidar você neste momento a orar, mas eu queria que você orasse nesse momento de uma forma diferente. Nós já oramos algumas vezes hoje, mas eu queria que agora você escolhesse alguém da sua família, alguém que você gostaria de ganhar para Jesus e você pudesse entregar ele agora nas mãos do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, a tua igreja está reunida mais uma vez aqui na tua casa e nesta noite, Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa e queremos apresentar agora, Pai amado, Pai querido, esse ente querido meu, Pai, para que o Senhor possa tocar sobre ele, Deus, para que o Senhor possa tocar nesse coração, Deus, para que ele possa reconhecer que só o Senhor é Deus, porque quem ama perdoa, Pai. O Senhor perdoa os seus filhos, Pai, o Senhor perdoa os pecados, Pai, o Senhor dá salvação e eu creio, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a igreja diga amém. Podemos assentar em nome de Jesus? Eu convido você, sentado, a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui conosco, Lucas capítulo 15, versículo 20. O tema dessa noite é: quem ama sempre perdoa. Quem ama sempre perdoa. Assim diz a palavra do Senhor. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Amados, esta parábola do Senhor Jesus que nos ensina aqui, nesse filho pródigo, ele nos ensina que nós devemos amar, que nós devemos perdoar e que nós devemos, acima de tudo, a refletir sobre as nossas decisões. No dia a dia, nós enfrentamos muitos desafios, nós enfrentamos muitas turbulências, mas de uma coisa nós temos certeza: Deus sempre está presente. E o Deus que ama, perdoa. E este pai, ainda vivo, ele é surpreendido pelo seu filho que chega para ele e diz: pai, eu quero parte da minha herança. E herança é uma coisa que é dividida após a morte dos pais. Muitos dividem depois que morre o pai, que morre a mãe. Mas esse filho chega ainda jovem para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte. E aquele pai não responde nada. Ele faz o quê? A vontade do filho. Vamos trazer agora um pouquinho para a nossa vida espiritual. Quantas vezes nós não agradamos o coração do pai com algumas decisões que nós realizamos? Mas o pai está ali com as mãos estendidas, o pai está ali para perdoar, o pai está ali sempre para nos acolher. E esse jovem sai, pega a sua herança, sai de casa, ainda jovem, sem experiência, sem planejamento nenhum, gastando tudo sem saber aonde, com pessoas que chegaram ao lado dele, colocando-se como amigos, mas amigos apenas por interesse, e de repente ele se vê numa situação difícil, porque tudo na vida diz que vem fácil, vai fácil. E aquele jovem chega ao ponto de não ter mais nada, de não ter sequer para sobreviver, para se alimentar. E aquele jovem vai apacentar porcos. Mas a situação vai ficando ainda mais difícil, que aquele jovem, além de apacentar os porcos, ele começa a alimentar-se com os porcos também. E neste momento, principalmente nesse feriado prolongado de carnaval, quantos jovens estão distantes dos seus pais? Alimentando-se de coisas que só Deus para ter misericórdia. Mas o pai está lá com braços abertos em casa, esperando pela volta do filho. Jesus está com os braços abertos para nos perdoar, porque Ele nos dá o livre-arbítrio. E aqui Jesus ensina o que é perdoar, o que é amar. E esse jovem então começa a padecer, a ter necessidades, e aquele pai calado, esperando pelo seu filho. E de repente, aquele jovem começa a refletir sobre a vida e começa a dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Quantos empregados de meu pai têm o que comer, têm o que beber, e eu aqui padecendo, comendo com os porcos? Começa a cair em si, começa a ter uma realidade, e nesse momento ele começa a sentir-se uma solidão muito forte. E quantos jovens nesse momento estão passando por esse momento? Uma depressão, uma solidão, por falta de planejamento, por falta de conhecimento, por falta de uma experiência com Deus. Com Deus, porque é Deus que nos guia, é Deus que cuida, é Deus que nos ama e nos perdoa a cada instante. E muitas vezes nós queremos fazer o quê? A nossa vontade. Nós queremos fazer aquilo que nós pensamos que é o certo, mas nem sempre os nossos pensamentos são os pensamentos do Senhor Jesus. Longe de casa, sem recursos, a solidão o levou, aquele jovem a pensar: eu quero voltar para a casa de meu pai. Eu quero voltar para a casa de meu pai. Mas imagino que uma pergunta, que algo ficava na sua cabeça: será que o meu pai vai receber eu de volta? Qual será a minha reação ao chegar perto do meu pai e falar para ele que eu gastei tudo o que eu tinha, que eu decepcionei, que tudo aquilo que ele entregou para mim com tanto amor já não faz parte? E ali estava o pai, de braços abertos, para esperar o seu filho. Assim é Deus, perdoa os nossos erros, mas Ele quer que nós confessamos a Ele e pedimos perdão dos nossos pecados. Porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós precisamos ser dependentes do Senhor Jesus. Não tem ninguém sequer que possa dizer: eu não preciso de Deus, eu não dependo de Deus. Mas Deus sim pode dizer: eu não dependo de você, porque Deus não depende de nós. E eu amo estar nessa igreja. Fez um ano dia 6 de fevereiro, e aqui eu tenho aprendido muito que essa igreja prega a palavra de Deus, que essa igreja prega o Evangelho do Senhor Jesus, que o nosso pastor tem mostrado para nós a cada final de semana, que nós devemos cada vez mais estar dependência do Senhor Jesus. Nós vamos buscar a Jesus. E eu, meditando sobre essa palavra, e veio sobre a minha mente a minha vida, porque eu também fui um jovem. Hoje eu já estou velhinho, com 58 anos de idade, mas eu também fui um adolescente. Mas eu fui um adolescente ao contrário desse jovem que saiu de casa. Foi meus pais que se separaram quando eu tinha um ano de idade. E eu não tive contato com a minha mãe. E Eu fui conhecer a minha mãe, eu tinha 18 anos de idade. E eu não esqueço, hoje foi um dia até assim, que eu comecei a recordar a minha infância, e não foi muito longe daqui, foi aqui na cidade de Fernandópolis. Para os mais antigos, talvez até conheçam, o meu avô foi um dos primeiros comerciantes da Vila Pereira, da Brasilândia. Ali tinha o armazém do Antônio Português, bem frente à praça. Ali está aquela casinha do mesmo jeito, aquele portãozinho, aonde eu entrava e eu saía. E eu me lembro muito bem que meus pais separaram, a história vai contando, e eu tinha 1 ano de idade. E como toda separação, sempre os filhos ficam com a mãe. E eu fui ficar com a minha mãe. Mas com 2 anos e meio, eu quebrei a perna. E diz a história que o meu pai foi me visitar e me roubou naquela noite. Porque ele não pegou amigavelmente, ele me trouxe escondido. E me trouxe para a casa da minha avó, do meu avô, na Brasilândia. E ali eu conheci meus avós como meus pais. Depois a minha tia Luísa, que veio um dia aqui no culto como a minha mãe. Depois eu conheci a família do João José de Paula, que é o pai da Marta, membro da igreja, que também passei pela casa dele algum período. Depois eu fui morar com uma outra tia. Aí depois eu fui morar em Americana com outra tia. Eu tive uma vida de vários lares. Foi muita necessidade que nós passamos, que eu passei. Até o dia que nós concluímos um curso em Araçatuba, primeira etapa de teologia, e ali eu me lembro que tinha que fazer o TCC naquela época, e eu coloquei que um dia eu cheguei para me alimentar na hora do almoço, com 11 anos de idade, eu trabalhava, e a minha tia disse, você se importa em comer pão com ovo? Eu disse, não, tia. Ela falou, então, por favor, procura o vizinho mais próximo e vê se encontra pelo menos o ovo, porque só tem o pão duro. E ali era a vida, era a realidade. Hoje eu vejo meus filhos, tem tudo dentro de casa, e muitas vezes olha para a mãe e diz, mãe, eu não quero comer só isso. Imagina esse jovem, longe da casa do pai, sem dinheiro e sem sequer parentes. Eu, pelo menos, eu tive minha tia, eu tive o João de Paula, eu tive o meu avô, eu tive outras pessoas que cuidaram de mim, e que não deixaram eu passar necessidade, e que não deixaram eu ir apacentar porcos e comer com os porcos. Mas tem muitos jovens hoje que estão vivendo esta realidade. Eles não estão apenas comendo com os porcos, mas estão comendo o resto que os porcos não comem mais. É drogas, é coisas mundanas, que nós não podemos nem sequer coragem de falar aqui no microfone, mas Deus ainda tem misericórdia. Deus está com os braços abertos. Talvez você tenha nascido num berço de ouro, talvez você não saiba que há necessidade de passar fome. Eu tenho orgulho de ter passado por tudo isso e chegar aonde eu cheguei, com a permissão do Senhor Jesus e com muito trabalho, para hoje poder dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Eu não tenho dúvida, se olhar para os olhos de cada pai aqui, de cada mãe, é o que vocês querem também para os seus filhos. E é isso que Deus quer para os seus filhos. É isso que Deus quer para mim e para você. E nessa noite, Deus quer falar com nós através desta palavra. Deus quer falar porque Deus ama, e quem ama perdoa. E assim Deus é poderoso, Deus pode, Deus tem misericórdia, a misericórdia é eterna para nos perdoar e para nos salvar. Vamos refletir sobre 5 pontos desse tema, desse pai que ainda vivo, teve que partilhar parte da herança com seu filho. E seu filho sem conhecimento, sem planejamento, com amigos errados, gastou tudo e volta. Mas ele volta de que forma? Ele volta abatido, ele volta de uma forma diferente, mas aquele pai recebe de braços abertos. Primeiro, para nós refletir, o Pai o avistou. Muitas vezes nós avistamos alguma coisa muito distante, e nós imaginamos, será que eu vou alcançar esse alvo? Será que eu consigo chegar aonde eu estou querendo? Uma coisa eu digo para você, sozinho seria impossível, mas com Deus no controle, tudo acontece. Quando o pai avistou seu filho de longe, o seu coração disparou, sua alegria transbordou. O pai não olha para o estado lamentável em que estava, em que voltava o filho. Ele voltava cabeludo, barbudo, maltrapilho, mal cheiroso, suas vestes sujas, suas vestes rasgadas, sem esperança, não tinha mais nada. Ele queria apenas voltar para casa. E aquele pai não indagou, aquele pai não fez questionamento, era o seu filho que voltava, era o seu filho que estava voltando, mesmo derrotado, abatido, humilhado, desprezado, ele continuava sendo o quê? Filho. Por mais que nós erramos, por mais que nós estamos num caminho, se nós reconhecermos e pedir perdão, Deus abre os seus braços, porque nós somos filho, filho, diz a palavra do Senhor, que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. E muitas vezes nós não queremos entender, ou fazemos de conta que não queremos entender. Era o seu filho que voltava, era o seu filho que estava voltando, aquele lar tinha um vazio, precisava de alguma coisa. O pai não condena, não despreza, e sim recebe com amor e com alegria o seu filho. Será que eu e você temos feito isso com as pessoas do mundo? Nós temos abraçado essas pessoas, nós temos acolhido essas pessoas, ou a pessoa saiu, virou as costas, começa a murmuração. Aquele filho volta todo sujo, fedendo, a roupa rasgada, humilhado. O pai recebe com amor, o pai recebe com alegria, o pai recebe porque era o seu filho, era o seu filho. Quando Jesus estava naquela cruz, sendo ali ferido, sendo pregado na cruz, vertendo o seu sangue, Deus olhava e dizia: é meu filho, é o meu filho. E nós muitas vezes não queremos entender que esse amor é tão grande por nós, que Jesus chegou a esse ponto. Marcos capítulo 11, versículo 16 diz: mas se vocês não perdoarem, também o seu pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Se nós não perdoar, Deus não nos perdoa. Nós precisamos perdoar as pessoas, mas não é da boca para fora. Aquele pai perdoa seu filho com um abraço caloroso. Aquele pai perdoa seu filho com um abraço carinhoso, carinhoso. Amados, Paulo Coelho diz que o mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e de correr o risco de viver os seus sonhos. Tem muita gente sonhando, mas não tem coragem de dar um passo para realizar o seu sonho. Nós precisamos ser corajosos. Com Deus à frente, com Deus à frente, as coisas acontecem. Com Deus à frente, as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque Deus é bom, é muito bom, é bom demais. Deus é maravilhoso. É nós que não queremos entender o amor de Deus nas nossas vidas. Hoje nós estamos aí praticamente vivendo um feriado de carnaval, e aqui está a família renovada, muitos visitantes, para ouvir, para agradecer a Deus. Nós não precisamos vir à igreja para pedir nada para Jesus. Nós temos que agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pela família que nós temos, pelo pastor que nós temos, pelos irmãos abençoados que nós temos. Nós temos que viver em comunidade. E viver em comunidade é renunciar, é perdoar, é olhar, é estender a mão, é poder olhar um para o outro e dizer: nós temos um único propósito, que é falar do amor de Cristo. O Pai, João 3,35, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Ao receber o seu filho que estava perdido, aquele pai estende a mão e não indaga. Ele não faz a pergunta: aonde você gastou o teu dinheiro? Com quem você estava? Por onde você passou? Não. Ele manda fazer uma festa para receber com alegria. Com alegria. Eu volto a perguntar, amados: é isso que nós estamos fazendo com os nossos amados irmãos? Com as pessoas que estão caídas? Com as pessoas que precisam de uma mão amiga lá fora? É isso que nós temos feito? Recebido com amor, com carinho? Ou nós perguntamos: por que é que você está nessa situação? Aonde você passou, o que você fez para chegar aonde você está? Quem somos nós para indagar alguma coisa? Nós temos é que pedir a Deus que o seu Espírito inunde esses corações e faça transbordar a felicidade em tudo, porque Deus tem poder para tudo isso. Amados, com sabedoria o pai teve paciência de esperar o retorno do filho. Aqui uma coisa importante, preste atenção: o pai teve paciência para esperar o retorno do filho, porque o pai ficava pensando: o meu filho está perdido, o meu filho foi embora, eu não consigo mais ver, será que o meu filho está bem? Será que ele conseguiu multiplicar aquilo que ele pegou? O pai tinha uma esperança, aquela casa tinha um vazio. Eu tenho certeza, eu vou fazer essa pergunta para você: quantas pessoas que sentavam do seu lado e não está mais aqui na igreja? Quantas pessoas estavam do seu lado aqui na igreja e hoje não está mais na igreja? Você tem esperado ela com coração alegre? Você tem esperado ela com coração alegre? Você tem procurado fitar os olhos e ver se você vê ela passar nas ruas de Fernandópolis para dar um abraço e dizer: nós estamos esperando por você, a sua cadeira está lá vazia, Jesus te ama, Jesus te ama, aqui é a tua casa. Nós precisamos olhar para essas pessoas com um olhar diferente. Eu falei para o pastor Francisco que o ano de 2018 será o ano da colheita, será o ano da multiplicação, porque nós ouvimos o louvor alguns segundos: Jesus está voltando. Nós estamos clamando por misericórdia: volte, Senhor Jesus, volte, Senhor Jesus. Mas a pergunta que o Júnior fez aqui é muito importante: estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? Todos estão preparados? Jesus vai voltar a qualquer momento, e não sabemos nem o dia e nem a hora. Será num piscar de olhos, e nós precisamos estar preparados. Amados, a vida pode até te derrubar, mas é você quem escolhe a hora de levantar. Deus está no controle, não temas, creia somente em Deus, creia somente em Deus. Diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e através da palavra que nós buscamos conhecimento, que nós procuramos entender ainda mais. Segundo ponto, o pai se compadeceu. Ao receber o filho que estava perdido, o pai estende a sua mão, não faz perguntas, e sim demonstra carinho. Aquele pai estava amoroso, com sabedoria, o pai teve paciência, esperou o seu filho voltar. Amados, tem pessoas, crentes, não crentes, ateus, não ateus, que não está tendo mais paciência. A turbulência do mundo globalizado, a era da internet, está fazendo que as pessoas perdem a paciência. É pai brigando com filho, é filho brigando com pai, é mãe brigando com filho, irmão brigando com irmão. Nós precisamos ter paciência. Foi que o pai teve paciência. É que o pastor Francisco tem com nós paciência. É que Deus tem com nós paciência. É que o irmão deve ter com o outro paciência. Se não tivermos paciência, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Teve uma cena lamentável essa semana, ali em frente ao prédio da Transamérica, ali na Expedicionário, que assustou eu, meu filho, quem passou por ali. Se alguém passou aqui, viu, um veículo veio correndo atrás do outro, o sinal fechou, a pessoa desceu do carro, arrancou o outro de dentro do carro, e começou a bater na pessoa no meio da rua, com criança. Isso é falta do quê? De paciência. Falta de paciência. As pessoas estão estressadas. As pessoas estão correndo atrás dos seus objetivos. E quando alguma coisa não dá certo, eles saem desesperados. Mas Deus tem paciência comigo e com você. Não perca a esperança, porque Deus está no controle. Aleluias. Terceiro ponto. O pai correu ao encontro. O pai correu, foi o primeiro em buscar o filho. Muitas vezes, eu posso dizer isso com propriedade, que eu tenho dois filhos já casados, e muitas vezes o pai fica na porta esperando o filho chegar, e o filho não chega, dá aquela ansiedade. Ai, mas marcou para as 10, é 10 e 15, não chegou, 10 e 20, chegou e começa a ligar. Aonde você está? Com quem você está? Aquele pai, ele recebe o seu filho, ele corre ao encontro do filho. Aquele menino arrependido de suas atitudes, o jovem fita os olhos de longe, vê o seu pai, e ao chegar perto do seu pai, ele diz: pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Olha o ponto que chegou aquele jovem: eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Quantas pessoas tem parado, olhado para o céu e dizer: Deus, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho, mas eu sei que a tua misericórdia estende para sempre, permanece para sempre. Eu ainda quero dizer para o Senhor, que mesmo aonde eu estou afastado de ti, eu quero pedir perdão para ti. E Deus abre os seus braços e acolhe com carinho. Foi o que esse pai fez, ele correu. O pai faz de conta que aquelas palavras do seu filho, ele não ouve, ele não queria nem saber de suas desculpas. Nada que dissesse aquele filho faria efeito algum, removeria o sentimento de amor que sentia o coração daquele pai. Nada que aquele filho dissesse: pai, eu pequei, pai, eu errei, pai, eu gastei o meu dinheiro, eu gastei o teu dinheiro, pai, que não era meu. Aquele pai não queria saber. Aquele pai queria o seu filho sã, vivo, para poder tampar aquele vazio que tinha dentro daquela casa. Dentro daquela casa. E nós precisamos ver que muitos buracos, muitas lacunas, ficam muitas vezes em nosso dia a dia, e nós não podemos deixar que ele passe de um dia para o outro, dentro da nossa família. Por mais que tenha sido difícil o seu dia familiar, com os filhos, procure chegar na hora de deitar e conversar com seus filhos, conversar com a sua esposa, para que aquilo não fique para amanhã, para que não passe uma noite, e que aquilo outro dia, aquela ferida não esteja um pouco mais viva. Nós precisamos resolver as nossas questões com a família, é no dia a dia. E aquele pai corre, abraça o seu filho, não quer saber de desculpa. Este momento era esperado com ansiedade. O pai esperava, o seu coração estava ansioso, o pai queria ver seu filho. Quarto ponto, o pai o abraçou. Amados, quanto tempo faz que você não abraça o seu filho? Ou faz quanto tempo que você não liga para o seu filho? Ou há quantos meses você não tem esse contato com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu primo, com o membro da igreja, com o seu líder, com as pessoas que estão ao seu derredor? Há quanto tempo aquele pai abraçou seu filho? E quando você abraça, você demonstra sentimento, você demonstra que você realmente estava esperando com muito amor. Ao receber o filho que estava perdido, o pai demonstra carinho, amor, através de um beijo, de um abraço, e acima de tudo, não questiona o passado. Ao segredo, não questione o passado. Perdão está perdoado. O pai já tinha recebido o filho, já tinha perdoado, então ele não questionou, ele não questiona o passado. Naquele momento o pai não viu apenas uma pessoa, ele viu seu filho, que estava perdido, retornar aos seus braços. Eu não tenho dúvida se fazer essa pergunta aqui, ou fazer através da imprensa ou de Fernandópolis, quantos pais daria tudo para receber um abraço de um filho? Ou para ter o seu filho de volta? Por apenas um segundo, para poder abraçar. Para poder dizer, filho, eu não fui digno, talvez, de ter criado você de uma forma diferente no caminho do Senhor Jesus, como precisava. Mas hoje eu conheço e hoje eu quero dizer, filho, que falta você faz? Quantas pessoas não queriam dar um abraço a uma pessoa querida? Amados, eu imagino o pai dizendo, meu filhinho amado, que bom que você voltou. Há tanto tempo esperava por seu retorno. Esperava você voltar. Eu tinha saudade do seu cheiro, porque o pai sente o cheiro do filho. Eu queria sentir você. Esta casa é sua, de onde você nunca deveria ter saído. Filho, que alegria, filho, que eu estou nesse momento. Será, amados, que é isso que nós sentimos das pessoas? Muitas vezes nós viajamos, ficamos 15 dias, 20 dias, ou uma semana sem estar na igreja. Isso não acontece só comigo, eu tenho certeza. Nós recebemos um telefonema. Quem é que nos liga? Pastor Francisco. Onde você estava? Você está bem? Precisa de ajuda? Eu posso ajudá-lo? Isso é o amor. Isso é o carinho. Isso é intimidade. Isso é perceber que o membro não estava dentro da igreja naquele dia, porque quem ama, cuida. E aquele pai amava o seu filho. Mas ele, como é uma parábola que o Senhor Jesus quer ensinar a mim e a você, diz que Deus deu livre-arbítrio. E aquele pai não podia segurar seu filho ali, porque Jesus está nos ensinando que nós devemos amar. E quando nós amamos, o que acontece? Nós perdoamos, nós perdoamos. Talvez você tenha dito, eu não perdoo, é problema seu. Jesus está dizendo, não, filho meu, eu te amo. Talvez você tenha ouvido de alguém essa palavra, você não tem mais jeito, eu não aguento mais. Lembre de uma coisa, Jesus te ama, e jamais Jesus vai falar isso para mim e para você. Por mais que nós passamos por lugares difíceis, Jesus nunca vai. Isaías 59, versículo 1 diz que as mãos de Deus nunca estão encolhidas, e que os seus ouvidos nunca estão tapados, porque é para nos socorrer e para ouvir o nosso pedido. O nosso pedido de socorro. Amados, esse pai recebe, abraça e beija. E ali, e hoje foi um dia, não sei se alguém assistiu o Geraldo aqui, alguém assistiu o Geraldo hoje? Aquele músico que estava no lixão e foi recuperado. E foi recuperado e foi tocado pelo Senhor Jesus, acima de tudo. Aquilo foi mexendo com a minha vida, porque eu fui me lembrando da minha infância, do primeiro beijo que eu recebi da minha mãe aos 18 anos de idade. Eu buscava informações, ninguém sabia me informar aonde estava a minha mãe. E ao contrário daquele filho pródigo que foi embora e voltou, eu não sabia aonde voltar, porque eu não tinha um endereço. Até que um dia eu recebi uma carta. Naquela época era carta ainda, não tinha o WhatsApp. E a minha irmã mandou uma carta para mim. Eu tenho uma irmã que tem 59 anos, um ano mais velha que eu. E diz, aonde você está? Eu falei, estou em Americana, com a tia de Olinda. Eu vou até você, porque a mãe quer te conhecer. E ela foi me buscar em Americana, e eu vim conhecer a minha mãe. Mas quando você chega perto de uma pessoa que você não conviveu, que você não conhecia, você fica meio perdido. Hoje eu posso dizer para vocês que eu entendo isso. Porque através do amor de Cristo, Ele muda os nossos corações. Ele quebra o relacionamento. Ele faz com que nós passamos a saber qual o valor verdadeiro do perdão. E hoje eu tenho orgulho de levar meus filhos, a minha esposa, a minha netinha, na casa da minha mãe. E ela um dia fez uma pergunta para mim, e eu respondi para ela com toda a sinceridade, porque eu tenho uma madrasta também. Eu tenho mãe-vó, mãe-tia, a dona Severina, eu tenho um monte de mãe. Tem gente que não tem nenhum, eu tenho um monte de mãe. Eu sou feliz por isso. Ela perguntou, você me ama, meu filho? Eu falo, mãe, eu te amo. Mesmo sem você me dar o carinho de mãe, quando eu mais precisei, nos meus primeiros passinhos, eu te amo, eu te perdoo. E eu tive o privilégio, junto com a Juliane, de levá-la em uma igreja evangélica em São José do Rio Preto. Para mostrar para ela que Jesus ama ela também. Para mostrar para ela que nós estamos de braços abertos. Não importa o que aconteceu, não vou questionar, eu não sei o que houve. E eu tenho o privilégio também de ter o meu pai vivo. Moro aqui na cidade de Votuporanga e a minha madrasta. Então eu sou feliz. Eu sou feliz, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho madrasta, eu tenho pessoas que me criaram, que eu posso ir lá e pedir bênção. Eu recebi muitos abraços, muitos beijos. Foi difícil? Foi difícil. Aí eu, um dia um senhor perguntou para mim, o senhor hoje tem 3 empresas, 4 empresas, o senhor veio de um berço muito rico, e eu sempre comento com as pessoas, guarde isso no seu coração, meu irmão. Eu tenho um sócio, talvez você não saiba disso. Eu digo isso para as pessoas todos os dias. Eu tenho um sócio muito rico mesmo. E ele acreditou em mim, ele investiu. Eu tenho administrado e mostrado para ele que eu sou fiel, que é Jesus Cristo. Esse é o meu sócio, esse é o homem que acreditou em mim. Enquanto as pessoas diziam para mim, você não tem jeito, você é aquele menino do seu Luiz, foi criado sem mãe, sem pai. Jesus disse, você tem jeito. Jesus não deixou que eu desviasse nem para a esquerda e nem para a direita. Eu tive tudo para desviar. Eu tive todos os caminhos para seguir e eu não conhecia Jesus. Fui conhecer Jesus depois de velho, através daquela senhora chamada Juliane, que me ensinou o caminho de Deus. E eu tenho orgulho hoje de poder falar deste amor. E de poder estar do lado dela há 16 anos. Mas no começo ela fala que foi difícil. Porque eu não cria. Eu não acreditava. Mas hoje eu reconheço que eu só estou aqui porque Deus é bom, porque Deus é muito bom, porque Deus é bom demais. Amados, não tem segredo na vida. Quando você coloca Deus à frente de todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Quando você coloca Jesus à frente, as portas se abrem. Muitas pessoas me perguntaram, e a mensagem hoje é propícia para poder falar da minha vida, eu estou falando de um filho, o porquê você veio para Fernandópolis? O que, que deu de você vir para Fernandópolis, largar tudo, 15 anos morando em Oriframa, tinha a melhor casa, tinha tudo? Eu disse, Deus tem um propósito na minha vida. Dia 4 de janeiro de 2015, 16, eu sofri um acidente, vocês sabem disso. Eu capotei uma Hilux 12 vezes. Para quem viu as fotos, sabe que eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. Entre Oriframa, Estrela do Oeste, entre Oriframa, a cidade de Cardoso, onde temos emissor de rádio lá, eu estava na estrada o tempo todo. Eu não tinha mais tempo para ficar em casa com a minha família. Era uma loucura. Aqui eu centralizei no meio do caminho. E eu aprendi uma coisa, deliberar poder para as pessoas junto com você trabalhar. Hoje a minha filha cuida de Oriframa. Hoje o Ricardo Augusto cuida de Cardoso. Eu cuido de Fernandópolis, de Estrela. E eu faço esse contato uma vez por semana apenas. Eu estava todos os dias na estrada. E aqui Deus tem mostrado para mim e para minha família que não foi por acaso que nós viemos para Fernandópolis. As coisas têm acontecido. O meu sonho era ter uma empresa em Fernandópolis onde eu fui criado, onde eu fui humilhado, onde eu fui desprezado praticamente. Hoje Deus me deu uma empresa no centro de Fernandópolis. Foi Deus. Eu não tenho capacidade para fazer aquilo sozinho. É Deus. Aquele menino que estudava de calcinha curta, quem foi na escola de calça curta aqui, aquele jalecão branco e calça azul? Aqui no GEJAP, ali eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano. Então, meus amados, eu estou apenas voltando para minhas origens. Estou apenas voltando para onde eu iniciei a minha vida. Nascido aqui na cidade de Santana da Ponte Pensa e criado nesta região. Eu tenho orgulho hoje de poder dizer, eu faço parte da comunidade renovada de Fernandópolis. Amado, ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios da vida. Você imaginou se tudo acontecesse da forma que nós queremos? Chegamos na empresa de manhã, abrimos as portas, chega ali, tudo o que nós queremos, aí no almoço, para casa, tem tudo aquilo que você quer, aí você volta para o trabalho, acontece a mesma coisa. Não, a vida é difícil. Quantos dias nós ficamos sem almoçar durante o dia? Quantos dias? Ano passado eu fui almoçar, acho um dia na semana. Trabalho, é compromisso, é responsabilidade. Mas o pai do filho pródigo tinha todas essas atividades, porque diz que o pai tinha fazenda, diz que o pai gostava de festa, diz que o pai tinha empregados. Então ele era um homem bem sucedido, mas além de tudo isso, ele deu uma atenção especial para o filho que estava perdido. Para o filho que estava perdido. Eu não vou nem entrar nessa mensagem no filho mais velho. Não vou entrar. Eu vou deixar o filho mais velho para uma outra mensagem. Porque aquele estava dentro de casa. Aquele convivia com tudo que o pai tinha. Aquele tinha do bem e do melhor. Mas na hora que ele precisou reconhecer que estava voltando alguém que estava perdido, ele não apareceu, ele indagou, ele questionou. Isso acontece com nós, meus irmãos. Isso acontece comigo e com você. Ah, mas não acontece. Acontece comigo e com você. Muitas vezes nós não aceitamos mudanças na vida. Muitas vezes nós somos incomodados por alguém. E nós temos que tirar isso do nosso coração, porque quem cuida é Deus. Ah, mas aquela pessoa chegou no meu emprego e tem oportunidade de tirar a minha vaga. Não, faça só a tua parte, que Deus cuida do resto. Ah, mas lá no meu ministério chegou alguém que vai ocupar meu lugar. Não, quem capacita é Deus. Nós somos chamados é de Deus. Nós somos chamados de Deus, nós temos um chamado para fazer as coisas. Se alguém me convidar para me cantar, eu não vou, eu não sei. Eu não sei. Gosto de me convidar para cuidar dos carros, eu vou com amor, eu vou com carinho. Admiro as pessoas que trabalham na obra do Senhor Jesus. E aquele pai, nessa história, nessa parábola, não fala da mãe desse jovem, né? Mas essa mãe devia ser muito amorosa, viu, Fabiano? Porque deu suporte para aquele pai, que se a mulher não der suporte para o pai não consegue suportar todas as coisas. E aquela mãe deveria ser muito carinhosa, muito amorosa, falando com aquele filho: filho, calma, seu irmão vai voltar um dia. Não, mãe, ele gastou todo o dinheiro dele, mãe. Eu estou aqui em casa, nada acontece na minha vida. Agora vem esse sujeito lá de fora, perdeu tudo. Ele estava questionando, ele estava indagando. E quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós? Nós somos reconhecer e perdoar. É que esse pai fez: quem ama, perdoa. O pai sábio conduz a vida da sua família no caminho do Senhor Jesus. Se é isso que você tem feito, meu irmão, parabéns. O pai sábio conduz a sua família no caminho do Senhor. Ensina aos seus filhos o caminho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho orgulho de ver minha filhinha com 4 anos, olhar e diz: pai, vamos para a igreja, pai, está na hora. Pai, hoje não tem culto, pai, hoje não tem culto. Ela tem amor, ela tem vontade de vir para a igreja. Eu vejo ali 1 ano, eu vou... se Deus permitir, eu vou acompanhar ainda mais a filhinha do Fabiano. Estou citando você, Fabiano. Chegou aqui, quando cheguei 1 ano atrás, hoje já está aí brincando, sorrindo, reconhecendo as pessoas. Que maravilhoso que é isso, né? Está onde? Na casa do Senhor Jesus. Ali onde nós moramos, nós estamos vivendo esse final de semana, praticamente dentro de um retiro. Eu acho que a Assembleia de Deus que está alojada ali no ABB. Tem muita gente. E os hinos vai até de madrugada, eles louvando, eles cantando, ali está um movimento, entendeu? Eu até brinquei, há muitas pessoas que vão se converter ali no prédio por ouvir tantos louvores. Como é bom estar na casa do Senhor Jesus. Como é bom, nesse momento lá em Jales, naquele acampamento, quantos jovens estão aceitando a Jesus? Quantas pessoas estão reconhecendo e voltando para os braços do Pai? Quantas pessoas estão se conciliando com o Senhor Jesus, enquanto muitas pessoas estão se entregando neste momento ao mundo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados irmãos, nessa noite Jesus está aqui. Esse Deus que nos ensina, esse Jesus que nos fala através de parábola, para que entendamos, está entre nós nessa noite. Eu queria convidar você, nessa noite, sentados como você está, a refletir um pouco sobre o dia a dia de nossas vidas. O que é que nós estamos fazendo? Aonde é que nós queremos chegar? O que é que nós queremos para os nossos irmãos? Qual que é a forma que eu tenho visto as pessoas? Vamos pegar a experiência desse pai, que soube esperar de braços abertos, que correu ao encontro, que abraçou, que beijou, que não condenou, que não indagou, que não fez questionamento, que não perguntou. Mas sim, vamos olhar com amor. Quantas pessoas da minha família, nós estamos saindo de um momento difícil, familiar, perdi o cunhado, perdi a sogra em 10 dias... um momento de dor que nós estamos passando ainda. Eu tenho visto a minha esposa ainda na cozinha, no quarto, chorando. Mas Deus está enxugando todas as lágrimas, porque Deus sabe de todas as coisas. nenhuma folha cai da árvore sem a vontade do Senhor. Quantas perdas nós tivemos em 2017, em 2016, em 2015, e quantas nós vamos ter em 2018, mas será que nós temos falado do amor de Cristo? Será que nós temos feito o verdadeiro papel que Jesus disse, vá por todo mundo pregar o Evangelho? Nós vamos reconhecer que Deus é bom, é muito bom, é bom demais. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu queria conhecer você que ainda não conhece Jesus. Talvez você está entre nós nessa noite e você não conhece Jesus. Ou você conhece Jesus de falar apenas. Você não se entregou ainda a Jesus. Você ainda não deu um passo em direção do Senhor Jesus. Ou você deu um passo em direção do Senhor Jesus e se afastou no meio do caminho. Talvez você não esteja apacentando porcos, nem comendo com os porcos. Como tem um ditado, que muitas pessoas estão no fundo do poço, tem outros que estão no fundo, já é da privada. Porque o fundo do poço tem água, ainda há sobrevivência. E nós vamos entender que Jesus está aqui nesse momento. Ele está entre eu e entre você. Ele quer perdoar todos os seus pecados. Ele te ama tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele não permite que você permaneça como você está. Tem alguém entre nós aqui que gostaria nessa noite de tomar uma decisão, de dizer, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero voltar para os braços do Pai, como esse filho pródigo voltou e encontrou um lar abençoado. Tem alguém entre nós? Faz assim com a sua mão. Se eu quero aceitar Jesus, eu quero reconciliar com Jesus, eu quero voltar para os braços do Pai. Não tenha vergonha, meu irmão e minha irmã. Talvez você está afastada dos braços do Pai e queira nessa noite reconciliar com Ele, queira voltar com Ele. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Tem alguém entre nós? Só faz assim com a sua mão, que eu vou até você. Você não precisa vir aqui. Eu quero apresentar você para Jesus, para que Jesus possa escrever o seu nome no livro da vida, para que se ele voltar essa noite, você esteja inscrito e possa desfrutar das bênçãos do Senhor Jesus. Jesus te ama. Jesus nos ama, Jesus cuida de mim, cuida de você. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você perdeu alguém na sua vida, que você gostaria nesse momento de dizer, Deus tenha misericórdia, ó Pai. E talvez você tenha alguém que está do seu lado, que você gostaria de falar com ele também. Que você gostaria de dizer, eu quero, Pai, que o Senhor abraça essa pessoa. Se você está entre nós essa noite, quer tomar essa decisão, eu quero pedir para você, permaneça com a mão estendida. Eu quero orar com você, eu quero orar para você, eu quero que a amada igreja permaneça nesse momento com os olhos fechados, orando e pedindo a Deus, Deus, permaneça entre nós, ó Pai amado, ó Pai querido. Pai amado, ó Pai querido, aqui está tua filha, ó Pai. E nessa noite ela quer reconciliar, Pai, ela quer voltar aos seus braços. Eu peço a Ti agora, Pai, eu apresento ela a Ti, ó Pai, para que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre ela neste momento, ó Deus. Aqui possa enviar os Teus anjos, ó Pai, que o Senhor possa perdoar todos os pecados, ó Pai amado, ó Pai querido. Deus, envia os Teus anjos, ó Pai, acampe sobre ela, ó Pai amado, ó Pai querido, aonde ela colocar as plantas dos Seus pés, esteja à frente, abrindo portas, a porta da saúde, da prosperidade, do emprego, da família. Deus esteja presente, ó Deus, coloque o seu nome, meu Pai, no livro da vida, para que o Senhor voltar essa noite, Deus. Ela está reconhecendo, ó Pai, ela está pedindo perdão, ó Pai, pelos seus pecados, e ela quer continuar, voltar aos seus braços, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Pai amado, Pai querido, tem mais alguém entre nós? Levante a sua mão, meu irmão. Eu quero orar com você. Ano da multiplicação, é o ano de 2018. Jesus pode voltar essa noite. Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele quer encontrar você, a noiva mais pura, mais limpa que existe. Ele quer abraçá-lo, Ele quer receber você com amor, com carinho, com amor e com carinho. Eu quero pedir para uma irmã ir lá do lado dela, abraçar aquela menina, por favor. Por favor, uma irmã, vai pertinho dela ali, abrace ela, vai lá irmã, por favor. Amados, eu quero nesse momento orar com você. Eu quero nesse momento orar com você. Eu quero nesse momento apresentar a sua vida, a minha vida, para o Senhor Jesus, porque Deus está entre nós, e Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, mas Deus está dizendo, aonde está você que quer reconciliar minha filha? Aonde está você meu filho? Eu quero te abraçar, eu não quero que você volte como você chegou, eu não quero que você volte da mesma maneira, da mesma forma, eu quero que você entregue o seu coração. Entregue o seu coração. Feche os seus olhos. Pai, aqui estão teus filhos reunidos, ó Pai. Nós ouvimos a tua palavra, ó Deus. Nós pedimos a ti, ó Pai amado, ó Pai querido, que o Senhor consiga, ó Pai, colocar em nossos corações cada vez mais que só o Senhor é Deus. Que nós somos dependentes de ti, ó Pai, que a sua vontade prevalece para sempre, ó Deus, que o nosso eu seja quebrado, ó Pai, que nós possamos, Pai, ser igual aquele barro quebrado, amassado e feito de novo, para que nós possamos, ó Deus, brilhar em suas mãos, mas somente em suas mãos, ó Deus, nós possamos saber que nós somos alguém, Deus. Pai, se entrou alguém enfermo aqui nessa noite, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, entra com providência, ó Pai amado, ó Pai querido. Deus, cura agora, Pai, essa senhora, Jesus. Ela está pedindo, ó Pai, ela está falando contigo, Deus, ela está clamando, Deus, ela está falando, fala comigo, Senhor Jesus. Toque sobre ela agora, Pai, quebra todas as barreiras, jogue sobre terra, Pai, queime agora, Pai, faça um milagre, ó Pai, em nome de Jesus. Ela tem clamado e tem falado, fala comigo, Senhor Jesus. E o Senhor está no controle, ó Deus, não temas, filha minha, Deus está cuidando de você, Deus está tocando sobre você, Deus está fazendo grandes maravilhas sobre você, através de você, espera no Senhor Jesus. Deus, que as portas venham a se abrir em 2018, ó Pai, pessoas que estão desempregadas, ó Pai, que possam encontrar uma porta, Deus. Jesus, cuide da saúde dos teus filhos, ó Pai, cuide da saúde dos teus filhos, ó Pai, cuide das finanças, ó Pai, do celeiro, ó Pai amado, ó Pai querido, não deixe que venha faltar nada, ó Pai, mas principalmente eu te peço, cuide, ó Pai, das nossas almas, ó Pai, cuide, ó Pai amado, ó Pai querido, nós te pedimos, em nome de Jesus.